episódio especialíssimo de Bola ao Ar do final do ano. Eu, o Ricardo Bito Reis e o Lucas Niven vamos fazer o balanço do primeiro terço da temporada, previsões para aquilo que falta e juntar também algum regabof de Réveillon. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Segunda parte deste episódio incrível de balanço do ano e de lançamento de 2024. Lucas Niven, estás sólido?
Forte? Continuo sólido, nem mais nem menos do que desde o último episódio.
Já não falávamos desde o último... Não gostam disso, já não gostam dessa piada. Já não falávamos desde o ano passado.
Não nos vimos desde a última vez.
Sim.
Ai, ai.
Ricardo, estás bem? Mais bem disposto?
Não.
Estão a bater os comprimidos ou ainda não?
Ainda não estou a bater os comprimidos, não comi nada de especial e estou a ficar resingão. Portanto, estou no ponto.
Estou a ficar resingão, disse Ricardo Brito Reis. A ousadia destas palavras. Estou, até agora não estava, estou a ficar agora.
Tu estás és a acusar-me de ter mau feitio? Estás a acusar-me de ter mau feitio?
Ricardo, eu não estou a acusar de nada. Tu próprio sabes que tens mau feitio. Não sou eu que o digo. És tu que o tens de admitir. Muito bem. Nesta segunda parte deste episódio especial, queremos falar que fiz aqui algumas perguntas para o que falta da época. Já sei que algumas vos vão irritar profundamente, mas também se não fosse para vos irritar, porque é que haveríamos de estar aqui? Lucas, estás a segurar um pincel?
Estou a segurar um pincel.
Um pincel? Sim, um pincel. Não o pincel, sim. Quer dizer, podes estar a segurar o pincel na medida em que se for o único pincel. Se esse for o único pincel que tens em casa, estás a segurar o pincel.
São coisas irritantes. Não é o único pincel que tenho em casa, aliás. Posso-te mostrar que, à semelhança dos comprimidos de Ricardo Brito Reis, temos aqui...
Tens todo um...
Tenho toda a escala de pincéis. Tenho o HB, o B, o 2B...
Todo um conjunto de pincel?
É verdade.
Tens especialista em pincel?
Sim. Aconteceu olaria cá em casa recentemente.
Muito olaria.
Olaria?
Aconteceu olaria.
Se tinhas aí um cavalete, mas não, olaria.
Aconteceu olaria.
Fizeste um das caldas, ao menos, ou não?
Não.
Um das caldas. Não, ele é mais cartacho, não é caldas. Bom, vamos avançar.
Aconteceu olaria.
Vamos avançar. Tenho 5 perguntas para vocês, para aquilo que falta da época. E vou começar já com a primeira, porque é assim que se começa, né? Se tens 5, se calhar começamos com a primeira das 5. Que é, aproveitando o embalo de Memphis Grizzlies, que venceram ontem o seu quarto jogo consecutivo, após prolongamento, quarto jogo consecutivo que bate certo com o quarto jogo de Ja Morant nesta temporada. Portanto, a pergunta que eu vos quero fazer é: os Grizzlies vão conseguir chegar ou não ao play-in da NBA? Neste momento, os Grizzlies estão com, 10 vitórias, 19 derrotas. Os Warriors têm 15 vitórias e 15 derrotas, estão em décimo lugar, que são o último lugar que dá acesso ao play-in. Acham que os Grizzlies ainda vão lá ou não, Lucas?
Ainda podem ir lá, estão com 4 jogos e meio de atraso, com 50 por jogar, 50 no caso dos Warriors, 53 no caso dos Grizzlies, por isso tempo há. Para já, uma saúde ao regresso do Ja Morant e uma saúde ao facto de Ja Morant numa semana já ter ganho o dobro dos jogos desta temporada que os Detroit Pistons. Não sei o que é que isto diz sobre um ou sobre outro. Ricardo falou no episódio anterior dos Grizzlies a voltar a ganhar forma. Eu estava bastante confiante neles e acreditava que mesmo se o Ja iam conseguir navegar bem esta parte da temporada, depois houve aqueles do... Já tinha havido aqueles do Brandon Clark, que se calhar desvalorizámos um bocadinho, depois acabou a época do Steven Adams. O Marcus Smart perdeu-se muito cedo e a coisa descarrilou um bocadinho. O Bane e o Jaren Jackson são claramente segundos e terceiros jogadores numa hierarquia que foram obrigados a ser primeira. A equipa pareceu um bocado perdida, gente muito pobre e fraca a ter que assumir papéis importantes. Aquele Jacob Gilliard, um two-way que chegou a jogar a base. O Aldama a ter que jogar muitos minutos. Foram buscar o Biombo ao centro de emprego. Xavier Tillman com muita responsabilidade também. O Conchar também. Enfim, oitavos, nonos, décimos jogadores tiveram de ser terceiros, quartos, quintos, noite sim, noite sim. altura muito difícil, mas são uma equipa muito bem treinada. O Taylor Jenkins é um excelente treinador. Entretanto, descobriram ali o Vince Williams, um two-way que pode ser alguém que tem uma hipótese de ser alguém que conta. O Marcus Smart também já voltou desde o regresso do Ja Morant. Portanto, este 4-0 não é só sobre o Ja, mas também sobre o regresso do Marcus Smart. E pouco a pouco vamos ter aquilo que queríamos ver: uma defesa com jogadores da NBA montada à volta de Marcus Smart e Jaren Jackson Jr. Ja e Bane. Um backcourt do melhor que há do ponto de vista ofensivo na NBA. O Jenkins, um dos melhores treinadores das últimas duas, três temporadas, a comandar uma das melhores equipas de fase regular nas últimas temporadas. Tiveram um segundo e um terceiro lugar. Por isso, não me parece prudente descontá-los. Falámos também que o Oeste, temos os Suns de fora, com um registro negativo neste momento. Warriors e Lakers logo a seguir, depois os Pelicans, que são um bocadinho irregulares, os Rockets estão ligeiramente acima de 50%, não percebemos se vão começar a ganhar jogos fora ou se ainda não é o ano deles lá chegarem. Há aqui, a contar com os Grizzlies, 12 equipas para 10 cadeiras, por isso quando perguntas se os Grizzlies lá vão chegar, estás-me a obrigar a pôr duas de fora. Os Suns neste momento estão, não sabemos se vão ficar ou não. E portanto, Suns e Warriors, Suns e Lakers, Warriors e Rockets, Warriors e Pelicans, é uma luta muito, muito complicado. Acho que há 12 equipas de play-in na conferência. Os Grizzlies partem com um grande atraso, mas definitivamente não estão fora. Se me perguntares à data de hoje, por causa das outras equipas de não conseguir escolher duas para ficarem 11º e 12º para entrar os Grizzlies, digo que não vão conseguir, mas admito perfeitamente estar errado.
Ricardo, também vais ser um exposer como o Lucas e pôr duas de fora para pôr os Grizzlies ou não?
Pô-las de fora.
Ou não? Eu acho que os
achei Grizzlies... que ias gostar desta piada. Este é o tipo de piada que tu farias, Ricardo. Percebes?
Achas?
Acho que sim. É muito Alcântara. Tipo, é muito hipster Alcântara. Quer dizer.
It's a joke very tapadinhas. Sim.
Não, nada tapadinha. Se é para meter duas de fora, não é nada tapadinha.
Oh, está, mas, está. Ver,
é a Teresa Guilherme do Basquetebol Nacional. Então estamos a brincar aqui. Okay.
Bom. Grizzlies, eu estou quentinho nos Grizzlies.
Estás quentinho?
Pois, os Grizzlies vão precisar de beneficiar de um descalabro aqui das equipas que estão acima e que já estão um bocadinho acima deles. E por isso, só admitindo aqui uma fase da época manifestamente má de outras equipas é que nós podemos ganhar um bocadinho mais de força nesta convicção de que os Grizzlies podem lá chegar. Só que para nos convencermos a isso temos que acreditar que o Zion...
Então, mas espera aí Ricardo, se calhar fazemos já a ponto para a segunda pergunta que eu tinha para vocês, que é: quem é que vão ser estas 10 equipas no Oeste? Quem é que vão ser as 10 equipas que vão estar em posição de poder ir aos playoffs no Oeste? Que eu acho que era isso que tu ias fazer agora.
Não é. É um exercício difícil. A questão é que se eu acreditar que os Grizzlies lá chegam, acredito que tudo corre bem aos Grizzlies. Mesmo que, depois de ter visto a conferência de imprensa do Ja Morant quando o seu regresso, e tenha percebido que, mais do que arrependido, ele se sente injustiçado. E que por isso nada me diz que daqui a 2 ou 3 dias ele não esteja aí num bar de strip qualquer a assinar uma G3.
Não gostaste do festejo dele? O festejo dele ontem à noite fez lembrar ali...
Não, eu acho que isso foi...
Fez lembrar? Estou a dizer que fez lembrar.
Não. Ele nem ia fazer nada disso. Aquilo é uma dança qualquer de TikTok. Depois fui ver os comentários, acho que aquilo é uma dança de TikTok e nem sequer é uma arma. E ele estava com os dedos assim e foi tudo logo. Isso eu desvalorizo essa parte.
Mas põe as mãos em baixo, putz. Imagina, foste suspenso com cenas de armas. Põe os braços para baixo, estás a ver? Para que é que tens de estar a fazer?
Ele acabou de afundar, que vem dos com os braços de cima.
Baixa a seguir.
Queria fazer uma dança do TikTok, os braços vinham para baixo. Epá, já é um bocado... Não é wishful thinking, é motherfucker thinking. Isto é tudo a pensar mal do rapaz.
Epá, sim, claro, coitado, o gajo é tão bom.
Mas... Não, depois já vais esmiuçar e ver o mal em tudo o que ele faz. Se bem que eu sou dos mais céticos em relação ao Ja Morant, e por causa disto que eu acabei de dizer, aquela conferência de imprensa para mim foi... Nem sei como é que não houve mais reflexo na imprensa da forma como ele abordou aquilo. Mas pronto. E portanto, os Grizzlies, se tudo correr bem, podem subir, mas não estamos... Não podemos pôr as mãos no fogo que o Ja Morant não faça uma asneira qualquer. E, portanto, também estar a contar com isso, que corra tudo bem e estar a dizer, ah, porque pode acontecer o Zion ter uma ingestão e ficar 2 semanas de fora, ou que o Kawhi Leonard nunca mais voltar a jogar basquetebol, porque afinal o problema é que ele tem na anca, vai ter que ser operado a anca e substituir a anca e nunca mais vai jogar esta temporada.
Substituir a anca,
ou aquelas operações que eles fazem aos 60 anos, não é?
Sim.
Portanto, de facto, podemos encontrar argumentos de coisas que podem acontecer de mal a outras equipas que os venham a puxar para baixo. Porque os Warriors têm estado tão mal que eu acho que o caminho para eles será só subir. Os Lakers estão a fazer experiências com o objetivo de melhorar. Os Phoenix Suns estão frustrados, o Bradley Beal há de voltar e a coisa há de melhorar. Portanto, tendo em conta tudo isto, por mais que eu queira acreditar nos Grizzlies que vão fazer uma excelente ponta final de temporada, ou uns excelentes 2/3 finais de temporada, eu acho que é muito difícil os Grizzlies lá chegar.
Ok, e fazendo a ponte para os 10 que podem lá ficar, neste caso se calhar não são os 10 que lá ficam, é quem é que fica de fora. Se, a partindo do princípio que os Grizzlies ficam de fora, das equipas que estão atualmente nos 10 primeiros lugares, portanto temos Timberwolves, Nuggets, Thunder, Clippers, Mavericks, Kings, Pelicans, Rockets, Lakers, Warriors e depois ainda Phoenix Suns, ainda assim em primeiro lugar, e depois Utah Jazz, Memphis Grizzlies, e depois Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs.
O problema é que entre o quarto e o décimo primeiro são 3 jogos e meio de diferença, portanto é muito difícil fazer este exercício.
Totalmente.
E portanto, eu mesmo assim coloco os 3 do topo da conferência lá, e nem isso podemos dar de barato, na verdade, mas porque lesões podem acontecer, mas para já eu só consigo meter os 3 do topo lá, porque de resto tudo pode acontecer. Agora, claro, mesmo contando com uma lesão de Kawhi, se os Clippers vão ganhar muitos jogos e vão se aguentar, acredito que sim, têm potencial suficiente, têm qualidade suficiente. Os Mavericks têm jogado muito desfalcados. O Kyrie tem estado maioritariamente fora nas últimas semanas, portanto vai regressar, vai reforçar a equipa. Portanto, os Mavericks eu vou colocar dentro. E portanto essas 5 equipas eu coloco dentro. Depois tenho que admitir que tudo pode acontecer daí para baixo.
É, eu mesmo os Mavericks teria algumas reticências, porque com a habitação Luka Kyrie está melhor e os Mavericks estão neste momento 3 jogos acima dos lugares de play-in, mas o Luka tem estado a um nível absolutamente insano. Ele vai ser preciso isto a época inteira para os Mavericks estarem a este nível. Tipo, uma queda de 10% do rendimento do Luka, e isto é uma queda de candidato a MVP para jogador All-NBA, que é o que ele tem sido ano após ano após ano, pode significar perfeitamente um 11º para os Mavericks. Eu neste momento também acho que eles entram, mas são muito, muito poucos jogos de diferença. O registro fora dos Rockets preocupa-me um bocadinho. De longe das equipas de playoffs são nesta das que estamos a falar, aliás até à 11ª são mesmo a única que tem um registro negativo fora de casa. Os Kings têm 6-7, pronto, mas o 3-10 dos Rockets faz-me acreditar que estes tipos, se calhar feitas as contas, se portarem bem em casa, vão ganhar metade dos seus jogos no cómputo geral da época, e não sei se 41-41 vai chegar. Neste momento 50% é o registro do décimo. Portanto, talvez os Rockets caiam um bocadinho. Se calhar tinha que ver aqui a dificuldade dos calendários que faltam, jogar um bocadinho com a saúde dos jogadores principais. Enfim, sabemos que o Kevin Durant não é difícil para ele falhar 20 jogos numa temporada. A idade já é avançada e tem-lhe acontecido nos últimos anos. Isso pode comprometer ainda mais os Suns. Por isso, há aqui uma... Acho que é completamente imprevisível. Se calhar ao dia de hoje, diria que os Rockets desciam um bocadinho à terra, mas não me surpreendia que fossem os Warriors ou os Suns, por exemplo. Ou até os Lakers, que nestas experiências trocaram agora o 5 inicial de Darvin M para um 5 inicial perfeitamente estúpido. Não faz sentido nenhum, vai ter que ser revertido o quanto antes. Depois da manhã podem dar a casa e meia pelo Zach LaVine porque é clutch e o LeBron acha que aquilo vai resolver uma data de problemas, e de repente há uma situação Westbrook 2.0 e os Lakers vêm por aí abaixo e são 11º no final da fase regular. Não me espantava muito.
Sim, eu se tivesse a apostar, apostava mais nos Rockets, precisamente por causa disso que estavas a dizer. Os jogos fora eles têm, apesar de serem muito bons em casa, como eu disse no primeiro episódio, fora não têm um registro nada amigável, portanto não sei, vamos ver, está animado. Eu sinto que está bastante animado, e deixar uma equipa destas de fora e assumindo que os Grizzlies podem acabar o ano perto dos 50%, vai ser curioso perceber até a diferença do Oeste para o Oeste nos recordes que vão conseguir ir aos playoffs ou não. Muito bem, vamos falar então um bocadinho do Oeste e tenho uma pergunta para vocês, que é, não sei se estão preparados, que é, os Detroit Pistons vão voltar a ganhar um jogo ou não? É esta a pergunta que eu tenho, Estamos a gravar isto depois de baterem o recorde de derrotas na fase, numa única fase regular. Portanto, perderam neste momento 27 jogos seguidos, têm 29 vitórias e 2 derrotas. Lucas, até começo por ti agora. O que é que, ou seja, imagina que tu eras o treinador dos Detroit Pistons, ou, não, o treinador não, o GM dos Detroit Pistons. O que é que tu dirias se chegasses agora ao balneário? O que é que se diz a uma equipa que perdeu 27 jogos seguidos?
Não sei.
É levantar a cabeça e pensar no próximo jogo.
Dentro do muito mal, acho que em termos de palavras, o muito mal tem sido principalmente o Monty Williams, que entre dizer à boca pequena que temos perdido imensos jogos, portanto alguma dessa responsabilidade recai em mim, uma excelente observação por parte de Monty Williams, na minha opinião. Tivemos o Troy Eaver, o General Manager, a dar uma entrevista em que deu o peito às balas, não fugiu a responsabilidades e disse que tinha a quota parte dele e que estava a trabalhar para tentar melhorar o plantel. Vale o que vale, mas ao menos não se escondeu, porque é muito fácil para o pessoal do front office mandar os jogadores lá para dentro dia sim, dia não, e não se pôr à frente das câmaras. O Troy Eaver falou, e falou bem, dado o momento. O Cade Cunningham, que vem ontem de um jogo absolutamente espetacular, uma segunda parte de 37 pontos, onde deu tudo para não perder, e os Pistons ontem estavam a jogar, aquele era um jogo 7 das finais para ele. Eles não queriam aquele momento na história, jogadores como o Bojan Bogdanovic e como o Cade Cunningham, claramente não queriam ficar associados àquilo. E o Cade, no final, é sempre mais fácil quando se faz 41 pontos, dar o peito às balas, porque a culpa não foi dele, obviamente, mas disse que não há como fugir a isto. Esta não é uma equipa de 2-28, que é o que somos hoje. Vamos ficar sempre associados a ter igualado o pior registro da história, e amanhã vem uma ida à Boston, portanto não se espera grande sucesso. Se vão voltar a ganhar um jogo, vão voltar a ganhar um joguinho. Eu não sei quando é que vai ser, e estou a achar muito engraçado, porque, enfim, no Twitter eu sigo os beat writers das equipas quase todas.
Ninguém
os,
quer ser a equipa com que...
Os dos Raptors estão todos borrados, porque a equipa está muito intermitente. Boston seria a 27ª derrota seguida e depois o 28º jogo para empatar com os Sixers.
Seria a 28ª derrota.
Ah, pois é. Boston já, portanto, para o recorde, para a 29ª, para o recorde absoluto de 29 derrotas, os Sixers têm 28 espalhadas por duas épocas consecutivas. É uma recessão a Toronto, e a malta dos Raptors está completamente borradinha de ficarem associados a serem a equipa que perdeu contra Detroit. Porque a seguir, os Pistons têm uma road trip de 4 jogos. Vão a Houston, a Utah, a Golden State, a São Francisco já com os Warriors, e depois a Denver. Complicado ganhar estes jogos fora. Depois recebem...
Bem que têm o mesmo registro em casa e fora. Têm uma vitória em casa e uma fora. Sim.
Depois recebem Sacramento, San Antonio e Utah. Houston. Portanto, aqui é 11 de janeiro, em casa contra San Antonio, pode ser que piquem. E depois, no longínquo 15 de janeiro, vão a Washington. Já tivemos um Washington-Detroit, transmitido prime time na Sport TV, em que ambas estavam numa série grande de derrotas. Na altura, Washington levou a melhor para continuar este momento dos Pistons. Em casa com o San Antonio é uma boa hipótese. San Antonio, pela caladinha, picaram ali um jogo com os Lakers, mas eles ontem perderam o 23º em 24º. Eles bem podem agradecer a existência dos Pistons de não estar a falar mais neles, e no momento atual dos Spurs. Claro que vão ganhar algum jogo, mas agora o interessante parece-me se vão bater o recorde absoluto das 28 e se vão conseguir fazer a versão negativa daqueles Lakers de 71 ou 72 ou 73 que ganharam 33 seguidas, e a ver se vamos ter o simétrico disso a ser batido. A maior sequência de sempre na NBA a ser uma de derrotas de 34 jogos. Pá, é muita fruta.
Ricardo, apuraste dizer alguma coisa sobre isto ou queres passar para o próximo tema?
Não, vamos passar para o próximo tema. Estou completamente deprimido. Já marquei consulta, já marquei hora com a minha terapeuta. Depois destes 5 minutos.
Neste momento, e especialmente depois do jogo de ontem, quem não estiver pelos Pistons, é pá, tem uma pedra de gelo no lugar do coração. É impossível não desejar. É pá, percam mais 20 a seguir, não interessa. Mas isto claramente está a doer. Está a doer, está a doer, está maduro a mim.
Sim, aqueles, eu e o Lucas falávamos disso até no outro episódio, que é, eles estão on pace para não ganhar 10 jogos no ano, quer dizer, isso é...
Esquece os 10 jogos.
Pá, é assustador, né? 10 jogos em 82, tipo, é muito mal, pronto. Bom, vamos falar de mais duas perguntas para o que falta da época. A próxima é, vamos ter alguma troca importante nos próximos meses ou não? Ricardo, né? Contar para esta temporada, contar para esta temporada.
Pois, não sei se os Cavs vão sentir o pânico para enfim,
trocar Donovan Mitchell.
Trocar Donovan Mitchell,
portanto, porque... já nem estás a colocar o Zach LaVine nas trocas importantes.
Ah, estavas a falar de estrelas, não estavas a falar de estrelas, certo?
Estrelitas, sim. Cereais, sim.
Eu não me estou a rir, estou a falar de cereais.
Sim, 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 eu sei.
Estou a falar de estrelas. Zé Clavin, não há uma estrela hoje em dia, não é? Não sei se é um positivo para a maior parte das equipas da NBA, sobretudo para quem quer ganhar. Se falarmos de estrelas, de quem é um positivo, de quem ajuda a equipa a ganhar, então é outra conversa. E aí Donovan Mitchell pode entrar, os Cavs podem ter aqui um deadline para perceber se há aqui algum compromisso de Donovan Mitchell em querer continuar ou não, porque obviamente não fazendo a extensão no verão e deixando tudo para decidir no futuro mais próximo, ele pode eventualmente não ficar muito satisfeito com o rumo das coisas ali em Cleveland. Tem havido uma estagnação da evolução do Evan Mobley, a sua coabitação com o Garland não tem sido sempre perfeita, tem havido muitas lesões também nos últimos tempos, e portanto, enfim, as chegadas do Max Strus e do minivan do George Niang deram alguma coisa, mas se calhar não deram do minivan, mas não lhe deram, não lhes deram tudo, se calhar o que eles desejavam em termos de desbloquear o ataque com o seu espaçamento. Eu, portanto, não sei se Donovan Mitchell não sentirá ali uma vontade de concretizar finalmente a sua ida para a zona de Nova York, se calhar não para os Knicks, mas eventualmente até para os Nets. Os Nets têm tudo para poder fazer uma oferta muito apetecível. E vamos ver se o Donovan Mitchell não se deixa vacilar com o barulho das luzes de Nova York, porque Cleveland está tremido. Mas de resto é a única que eu admito, e mesmo assim não sei se vai acontecer já durante a temporada.
Lucas, achas que vai acontecer mais alguma coisa, ou és da opinião do Ricardo?
Sou mais ou menos da opinião dele. Cada vez mais o mercado de trocas dentro da temporada não tem sido muito consequente. Parece haver mais trocas quase de preparação de folha salarial para depois atacar o verão do que para mexer durante a época, e não acho que alguém vá buscar uma estrela que isso signifique tornar a equipa que recebe esse jogador campeão ou mais candidata. Acho que há trocas de jogadores, normalmente são role players, que pode ser ali a chamada a missing piece, ou uma peça que falta, que pode ajudar a definir as contas do título. E este ano, ao contrário do ano passado, parece-me que temos uma ideia mais clara de quem é que são compradores, de quem é que são vendedores, porque há equipas significativamente mais fracas esta temporada, e por isso, quando me perguntaste por trocas importantes, pensei em trocas de role players que podem fazer diferença num contexto de título. Temos que perceber o que é que o Danny Ainge quer fazer. Acho que não só o Lauri Markkanen, que é um nome óbvio e é um bocadinho acima de role player, foi All-Star o ano passado, mas também o Jordan Clarkson pode ser alguém que pode contar para uma equipa de título. O Malcolm Brogdon pode voltar a ser o que foi nos Celtics o ano passado. Ele já atravessou um bom momento nos Blazers este ano e ajudava muitas equipas, Lakers à cabeça, por exemplo, que precisam de um base. Temos, obviamente, a questão Caruso, que toda a gente o quer, e nesta altura, quando na altura da lesão do Zach LaVine, que parecia que os Bulls iam rebentar, o jogador com mais mercado e que mais gente quer é o Alex Caruso.
Tiveram azar, né? O Kobe White lixou aqui as trocas a muita gente.
Tiveram azar, sim, porque começaram a ganhar. Também um ponto de interrogação gigante para o que é que estes Raptors querem fazer com a época deles. Não tanto pelo Siakam, porque acho que aí o negócio será tão grande que não parece que alguém vá receber o Siakam e afirmar-se como candidato esta temporada. Mas pelo Giannunoby, um jogador que tem o contrato a expirar, e que se os Sixers, por exemplo, decidem que não vão ter ninguém neste verão, melhor em quem usar o cap space do que dar alguma coisa pelo OG Anunobi, se calhar um Anunobi ali na asa, numa fundação de Maxi e de Embiid, já é alguém que me faz mudar um bocadinho a agulha do título na direção de Filadélfia, eventualmente, depende de quem sai, mas são estes os nomes. Se vai acontecer, não sei.
Difícil. Difícil. E depois também é meio tipo castelo de cartas, não é? Tipo, ou seja,
Exato. Eu acho que os Utah Jazz e os Toronto Raptors, a abertura deles para mexer e ir até lá abaixo, podem definir muito do que se passa nas outras equipas todas e neste mercado.
Ok, muito bem. Para terminar esta parte de previsões para o que falta da época, temos de falar aqui de uma sugestão que foi do Lucas, brilhante, de resto, que são jogadores que estão acima ou abaixo, nesta altura, daquilo a que vão estar no final da temporada. Ou seja, jogadores que nesta altura não estão assim tão bem, ou equipas, sim, que não estão assim tão bem, mas que esperamos que no final da temporada estejam melhores, ou jogadores que agora estão bem, mas que esperamos que no final da temporada, jogadores ou equipas, mas que esperamos que no final da temporada não estejam grande coisa. Pronto. Acho que é isto. Posso dizer só um, é mais um wishful thinking, que é, epá, por favor, eu estou farto de comer na tromba, não há outra expressão, na fantasy do bola ao ar por causa do Jordan Poole. Eu não peço nada, eu só peço que daqui até ao fim do ano ele tenha uma média ali nos 20 e tal pontos por jogo. É a única coisa que eu espero, não espero mais nada. É só isso, é a minha expectativa. Não sei se estou a exigir demais, mas é a minha expectativa. Nos 50 jogos ou que seja que faltam, que ele possa jogar um bocadinho mais. Ele já teve aqui uns jogos de 30 pontos, epá, mas eu cada vez que vou ao box score dos Washington Wizards, cujo meu único interesse, não vou mentir, o meu único interesse é perceber, será que Jordan Poole não fez 1 em 11 ou uma coisa deste género? Será que não marcou 11 pontos ou coisas assim? Pá, só peço isto, não peço mais nada, só peço isto. tens algum jogador ou equipa que achas que estão acima ou abaixo da expectativa nesta altura, mas que vão estar no final da época noutro sítio?
Portanto, jogadores ou equipas que achamos que estejam, começaram bem e vão piorar, ou que começaram mal e que vão melhorar? Ok. Eu acho que um jogador que começou muito acima mesmo, e que eu ainda não estou completamente vendido àquilo que está a fazer, é o Scottie Barnes. Isto parece um bocado dizer, aí o gajo não é tão bom como as pessoas acham que ele é, não? É uma coisa um bocado ingrata, mas mérito para ele, que passou a ser o jogador número 1, ultrapassou o Pascal Siakam na utilização da equipa, é claramente o jogador de futuro dos Toronto Raptors. Melhorou muito a sua percentagem de 3 pontos, eu não sei quanto daquilo é sustentável. Começou o ano com mais de 2 roubos de bola, mais 2 desarmes de lançamento, ele já está a arrefecer um bocadinho. Especialmente isto pode servir uma mensagem para quem o tem na fantasia, isso sou eu, na do bola ao ar. Se calhar vendê-lo não era uma má ideia, porque ele começou de facto muito acima, acho eu, da produção dele. E outro, enquanto jogador e equipa, e falei dele há bocadinho quando falámos do Oeste, epá, é o Luca. O Luca está num nível completamente absurdo. Este 50-15 no Natal, ele gerou 92 pontos para a sua equipa. Foi discretamente, ou talvez não discretamente, um dos melhores jogos ofensivos que alguém já jogou num campo da NBA. É ridículo, com dois jogadores em frente ao Devin Booker, que era o tal que nos treinos resmungava quando lhe faziam double team. O Luca, a sofrer double team o jogo todo, decidiu sempre na perfeição quando é que era a hora de fazer um dos seus 50 pontos ou uma das suas 15 assistências. Ele está num nível patético, máximos de carreira em triplos, na percentagem de triplos, que é um lançamento que ele não tinha percentagens brilhantes, por isso ele está ao seu brilhantismo habitual e influência que tem no jogo, tem juntado este ano eficiências inacreditáveis. E eu não sei se, ou por desgaste, ou por alguma regressão à média, não sei se ele não vai cair um bocadinho com o avançar da temporada. Não sei, os dois jogadores que eu tinha, espero que não, espero estar enganado, espero sempre que eles joguem tão bem quanto possível, mas se tivesse que arriscar, diria que vão melhorar. Uma equipa que vai melhorar fácil, mas não conta por causa das circunstâncias que vimos, são os Grizzlies, obviamente. Eles não vão voltar a ter 6 vitórias e 19 derrotas antes de começarem a ganhar jogos. É mais um desejo do que outra coisa, eu não tenho muitas razões para acreditar nisto. Pá, não acredito que os Hawks vão continuar a ganhar só 40% dos jogos deles. Continuo a olhar para aquela equipa e achar que valem mais do que aquilo. Falámos na primeira parte, acho que estou decepcionado, não estou demasiado confiante que vão melhorar, porque aquilo que os nossos olhos veem, é sempre difícil irmos contra o instinto do que estamos a ver e achar que as coisas vão mudar a meio da época. Mas eu não posso acreditar que os Hawks vão ganhar 40% dos jogos deles, porque isto significava ganharem 33 jogos este ano.
Eu fico sempre contente quando Luka Doncic é mencionado neste podcast e não sou eu que o trago, portanto acho, concordo em certa parte com aquilo que o Lucas disse, mas acho que é sustentável. Na verdade, eu sinto que...
Tu não concordas?
Sinto que é sustentável. Concordo com a primeira parte. E concordo com o teu wishful thinking, que até gostava que fosse sustentável. Eu acho que é sustentável. Eu acho que pode acontecer. Acho que ele está, provavelmente, a jogar o melhor basquetebol da carreira, desde que chegou à NBA. Portanto, por que não? Por que não? Se nós acreditamos que o Luka pode ser um futuro MVP da NBA, por que não? Porque é que ele não pode ser, porque é que a época dele não pode ser sustentável a este ponto? Não estou a dizer que vai acabar com médias de 50 pontos, ele não é o Will Chamberlain, não é isso, mas estou curioso para perceber o que é que vai sair dali. Também curioso para perceber se Joel Embiid não vai ficar nenhum tempo de fora. Não sei se também se isso é sustentável. Não sei se isso é sustentável daqui até ao fim do ano. O histórico diz-nos que não é muito sustentável. O Embiid que tem aparecido como principal candidato ao prémio de MVP, podemos dizer assim, nas últimas semanas. Tenho alguma curiosidade em perceber se ele até ao fim do ano não vai ficar de fora tipo duas semanas ou três semanas para alguma coisa que lhe possa acontecer. Portanto, a minha expectativa tem mais até a ver com lesões do que propriamente com performance. Depois só mais um apontamentozinho, só porque acho que merece alguma expectativa para ver quando é que James Harden poderá ou não fazer das suas. Pronto, é só alguma expectativa. Alguma expectativa.
Muito atinadinho.
É pá, com o carteiro, não é aquela, o carteiro toca sempre duas vezes, né? Havia aquela coisa, é pá, há coisas, ouve, o Natal é 25, o James Harden vai reclamar de alguma coisa. Tenho alguma expectativa para perceber se vai ser sustentável. Se isto vai ser sustentável. Espero que sim. Estamos com, ao contrário dos Suns, como falámos no episódio passado, estamos com boas vibes ali em LA. O ambiente parece bom, epá, mas estamos a uma ida a um clube de strip da coisa poder descambar, portanto, não sei, algum receio para aquilo que o nosso Put James pode fazer, porque acho que os Clippers vão depender muito, a época dos Clippers depende muito também daquilo que o Harden puder trazer. Ricardo?
Mas achas que o James Harden não se tem divertido em Los Angeles, é isso?
Acho que ele se tem divertido dentro do campo e fora de campo. O problema com o James Harden é quando ele se começa só a divertir fora e dentro do campo deixa de ser divertido para ele, percebes? Acho que é mais isso. Ricardo, tens alguém ou alguma equipa que gostasses de referenciar?
Tenho dois jogadores que gostava de referenciar. Um que começou muito bem a época, que acabou por ser, enfim, consequência das lesões que houve nessa equipa no início da temporada, que é o Shaedon Sharpe. A equipa de Portland está ali um bocadinho refém de uma liderança depois da saída do Damian Lillard, da entrada em falso do Scoot Henderson, e com a lesão do Anthony Simons nos primeiros jogos, parece que há ali falta ali um alpha dog naquela equipa. O Shaedon Sharpe começou muito bem a época, fez números incríveis e sobretudo boas eficiências e tomada de decisão, enfim, não se parecia alguém que tinha até alguma boa seleção de lançamento, e isso era muito bem-vindo depois da sua primeira temporada de rookie em que deixou muito a desejar nesse sentido. Agora com a chegada do Anthony Simons, ainda não vi jogos suficientes, mas temo que no final da época não esteja ao nível que está agora, pelo menos as suas médias de 17 pontos, mais 7 pontos do que tinha no ano passado, 17 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, que são excelentes para um jogador de segundo ano com este papel, mas e é manter os 36% de eficácia em 3 pontos, praticamente dobrando o volume de 3,5 para 6 triplos tentados por jogo, embora ao nível do aro, ao nível do lançamento perto do cesto, esteja bastante mal este ano. Mas há aqui a minha desconfiança de que pode não ser sustentável tudo isto, e portanto é um dos jogadores que eu acho que pode cair um bocadinho com o decorrer da temporada, sobretudo com esta adição agora do Anthony Simons. Outro jogador em sentido inverso, que começou muito mal a época e que eu espero, até para bem das minhas fantasies, porque tenho mais do que uma, que possa melhorar até ao final da temporada, é o Walker Kessler, que tem estado dentro e fora do 5, esteve lesionado, está a fazer piores números do que no ano passado, menos pontos, menos ressaltos, eficácia baixou de 72% para 59%, o que no caso dele, que finaliza sempre ali perto do ar, parece curto. E portanto, espero sinceramente que tenha sido também consequência da lesão que teve e que o afastou ali durante alguns jogos no arranque da época e que agora também tem estado dentro fora. Ele tem 23 jogos, só 12 é que foi titular e tem havido ali uma aposta num small ball com o Mark Cannon e com o John Collins por vezes, mas espero que ele possa outra vez solidificar o seu estatuto como poste titular desta equipa e que possa ter um crescimento em relação à sua temporada rookie, que foi excelente. Ele fez parte do rookie team e espero que este ano possa também terminar a época melhor do que começou.
Só fazer mais uma menção, se calhar vocês não falaram, mas eu acredito que vocês também esperem que estes dois últimos terços, os próximos dois terços da temporada sejam melhores do que o primeiro. Para o Scoot Anderson, pá, que de facto não teve um primeiro terço nada fácil, nada fácil. Ontem, por acaso, o jogo não lhe correu particularmente bem, mal, fez 17 pontos e 11 assistências contra os Kings, vindo do banco. Os Blazers ganharam esse jogo por 19 pontos aos Kings. Pá, os Kings também, pá, enfim, faltam anemias, mas há pouca consistência nisto. Mas o Scoot Anderson foi a escolha número 2. Número 3 do draft, e eu acho que as expectativas dos Blazers quando o escolheram não era que ele estivesse neste momento com médias de 11 pontos e 37% de lançamentos de campo. Acho que isto não era a expectativa.
É raríssimo bases adolescentes fazerem boa figura na sua época de estreia da NBA, ainda assim com os pergaminhos que ele trazia, esperava-se um impacto mais simpático.
Já tendo jogado na G League, pronto, acho que
pode ser que venha aí.
Acho que havia uma expectativa diferente. Muito bem, vamos então avançar e temos de ir ao WannaBet. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, a escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, e por isso trago-vos as odds que a Betano tem. São novas isto. São as odds de ida ou não aos playoffs. A verdade, já é possível apostar se as equipas vão ou não aos playoffs. Portanto, as odds que eu vos vou dar a seguir são de algumas equipas que temos aqui algumas dúvidas, ou então não tendo dúvidas, que têm odds interessantes, caso não vão ou vão aos playoffs. Portanto, começo pelos Atlanta Hawks. A odd de ir aos playoffs é 2.72, de não ir é 1.37. Portanto, pronto, neste momento podemos, se acharmos que os Hawks vão fazer aqui uma recuperação, pode ser uma boa odd. Chicago Bulls, 3.45, ir ao playoff, 1.23, não ir ao playoff. Dallas Mavericks, 1.27, ir aos playoffs, 3.25, não ir aos playoffs. Warriors, 1.60, ir aos playoffs, 2.05, não ir. Rockets, 2.55, ir aos playoffs e 1.37, não ir. Indiana Pacers, 1.60, ir aos playoffs, 2.10, não ir aos playoffs. Lakers, 1.37, ir, 2.67, não ir. Grizzlies, 4.35, ir aos playoffs, 1.16, não ir. E Phoenix Suns, 1.47, é a odd de ir aos playoffs, 2.32, não ir. Já sabem, óbvio, estas odds depois existem para várias equipas e há algumas que só têm odd de não ir. Por exemplo, os Celtics era 40 a odd de não ir aos playoffs. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então terminar este episódio especial com as perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon. Lucas, temos aqui uma pergunta para o professor Lucas.
Venha. Sim.
Diz assim Daniel Rodrigues, que tem duas questões. A primeira é: o que é considerado um ressalto? O primeiro jogador a tocar na bola depois do lançamento ou o primeiro a ter o controle da bola depois do lançamento?
Depende. Se imagina que o jogador ofensivo lança e falha, eu sou o Steven Adams, estou completamente sozinho e faço só um toquezinho na bola, um tapinha para o Jamorant. O ressalto vai ser do Steven Adams. Se for ali disputado entre o Steven Adams e o Gobert e a bola volta a subir, aí é considerada uma disputa de bola, ninguém conseguiu o ressalto e depois é de quem tiver o controle a seguir. Mas depende, há aqui uma subjetividade, uma área cinzenta, que depende do oficial de mesa que estiver no pavilhão.
Ok. A segunda pergunta do Daniel é: a assistência é sempre atribuída ao último jogador que passou a bola, mesmo que o lançador tenha driblado após receber o passe? Vais dizer, não é?
Diz lá. Isso é a velha história. De dribles,
é verdade. Isso, ainda em relação ao ressalto, pode acontecer um ressalto não ser atribuído a ninguém. Às vezes olhamos para a box score e tem lá team rebound. Por exemplo, se um jogador ofensivo mandar uma tijolada e a bola sair e ficar com. E for para a equipa que estava a defender, porque, ou seja, eu sou o Westbrook, com o Calhas, sem um jogador ao Calhas, mandei um triplo que bateu no ar ou na quina da tabela, saiu sem ninguém lhe tocar. Há um ressalto defensivo atribuído, porque a equipa recuperou o posse de bola, mas é considerado team rebound. Assim como se naquela luta entre o Steven Adams e o Gobert dar-lhe um tapinha para fora, nenhum jogador defensivo conseguiu completar o ressalto defensivo e é um team rebound defensivo. Ou então se o lançamento der aquele wedgie, dar aquela bola presa, ou então se bater lá na quina da tabela ou no placar do marcador e o jogo é interrompido, esses ressaltos não são atribuídos a um jogador em específico, apesar de serem ressaltos defensivos. Assistência. Se o jogador não driblar e lançar, é obviamente quem passou a bola. Se driblar, depende de quantos dribles lançou. Obviamente, novamente, é subjetivo, dependendo do oficial de mesa. Há malta com critério mais largo que outro. Na NBA...
Há malta que tem um critério larguíssimo.
E a NBA...
Há malta que tem um critério larguíssimo.
E a NBA,
às vezes nós vemos aqueles
geral...
jogos de, fez 23 assistências. Calma, calma. Há uma, só falta o gajo partir dois de gajo e marcar sexto e ser considerado assistência.
E a NBA tem um critério muito mais largo do que o basquetebol europeu, em que aquilo, ou o jogador já está em penetração, ou lança, praticamente se driblar, anula a assistência de quem lhe fez o passe. Na NBA não é bem assim. Pode driblar à vontade, se eu passar só para o lado, para o perímetro, o meu colega de equipa bater o adversário em velocidade relativamente rápido e for lá finalizar, até pode driblar duas vezes, que a assistência vai contar na mesma.
Pode driblar até três vezes, é o limite do rulebook da NBA.
Okay.
São três dribles, mas é a tal história, quer dizer, a bola está a circular no perímetro, passas a bola para o canto, vais-te embora, até estás a fazer um bloqueio direto para o outro lado, quem passou, quem fez o último passo, o jogador está ali, fintas de lançamento, fintas de arranque, faz três dribles e marca, é acreditada uma assistência ao jogador que fez o último passo. Portanto, algumas coisas absurdas, obviamente, mas tem que haver um critério. O critério é esse.
Ok, o Daniel ainda diz assim: PS, João Diniz, acho que em breve já podes dizer que o Jaylen Brown é o segundo melhor jogador dos Celtics atualmente. Boas festas a todos mais uma vez. Um abraço, Daniel. Obrigado.
Não sei quando é que vais poder dizer.
Obrigado por essas palavras.
Vai para os main Celtics.
Obrigado por essas palavras. Nós continuamos aqui para a ilha. A ilha tem estado um bocadinho mais vazia, mas está bom, o tempo continua bom. Às vezes chove um bocadinho, pronto, não está sempre, percebe? Não é sempre resort de luxo. Pá, é quase, estás na Tailândia, estás a ver? De vez em quando pode vir um tufão e estragar-te as férias.
Jaylen Brown está a fazer uma época incrível, atenção.
Sim.
Incrível, incrível. Como quarto jogador dos Celtics, é incrível.
Entenderá muito.
Sim, porque o Jrue não está muito bem. Porque senão podia até ser o Kid. Mas.
Muito bem, diz assim o Helder Paiva. Boas, pessoal das noitadas. Hoje gostava que abordassem um tema que várias vezes mencionam: os mercados da NBA. Quem são os maiores mercados? Penso que tenha de ver fundamentalmente com as próprias cidades onde as equipas estão inseridas, mas os mercados fazem-se pelo que há mais fora de campo ou dentro de campo. Por exemplo, Nova York é um grande mercado porque se não ganha nada há 50 anos. Abraço e bom ano. Ricardo, queres responder a isto?
Bom, aí é fácil de explicar o porquê. Se Nova York é um grande mercado e não ganha nada, é porque se calhar tem a ver com o que acontece fora do campo. Não é? É uma cidade cosmopolita, com muitos interesses fora, com uma das principais cidades dos Estados Unidos, e portanto os jogadores muitas vezes vão para esses grandes mercados. São jogadores até que têm interesses fora do basquetebol, que têm, falava-se muito do possível interesse do Russell Westbrook em ir para Nova York, porque a moda é algo muito forte em Nova York. O LeBron, os seus investimentos também na fora do basquetebol, e que faziam todo o sentido em Los Angeles. Portanto, investir em cidades pequenas e mercados pequenos não faz grande sentido para os jogadores, e portanto há muito mais atração fora do campo nessas grandes cidades como Nova York, como Los Angeles, como Atlanta, que é uma cidade gigantesca, Chicago é um belo mercado, do que cidades pequeninas e que têm poucas atrações, para além do âmbito desportivo.
Sim, às vezes, mesmo sendo cidades grandes, o basquetebol, ou mesmo sendo cidades grandes, icónicas, o basquetebol pode não ser particularmente popular nesses sítios, por exemplo, em Miami, não é? Em que é complicado encher o pavilhão, por exemplo, e um dos temas da época passada foi precisamente, sendo a final entre os Nuggets e os Heat, qual seria a atenção que poderia existir ou não nesses jogos. Portanto, sim, acho que tem a ver sobretudo com isso. Um bom ano ao Elder também, Ricardo e Lucas, um bom ano a vocês. Mais um risquinho na carapaça, estamos cá. Mais um, ouve. Vi há pouco tempo Os Condenados de Shawshank, já viram o filme? O gajo ia marcando.
Não, nunca vi, esse nunca vi, por acaso.
Como é óbvio.
Nunca viste?
Claro que já vi, mas...
não há problema nenhum. Não há problema nenhum.
Toda a gente já viu Condenados de Shawshank.
Talvez, não sei mesmo. Estás a ver? Mas pronto, ele vai marcando os risquinhos dos anos que lá está.
Uhum.
Portanto, obrigado por mais um aninho cheinho de coisas boas. Espero que para a semana possamos combinar o nosso almoço de início de ano. Terei todo o gosto em receber-vos.
Com certeza, com certeza.
Não percamos a esperança, 2024.
Epá, é não, que... mas desculpem lá.
Ainda bem que me lembraste que eu tenho que ir ao supermercado, tenho que carregar o frigorífico.
Em que Zé Carlos me
vou almoçar sempre em casa.
Em que Zé Carlos me dá a conhecer o Montijo e a Cobola Hora organiza um evento ao vivo. 2024 é NB6, portanto marcamos já para 29 de Fevereiro, assim uma coisa icónica.
Bom, Ricardo e Lucas, um bom ano. Um bom ano, está bem? Gostei muito deste bocadinho.
Bom ano para ti também, é?
Malta, bom ano a toda a gente que nos está a ouvir, tá? E até à próxima.